בזאת השם, דף חף א' תתודה שכתובות נהיבין זו נובו שיעור סתם הוא, דף חף ומודבט למשנה מופינות הפאז'נה זה אומר, זה כתב ידי וזה כתב ידו Temos um caso do documento que o tribunal ele coloca pontos de interrogação num documento que aparece. Por exemplo, um documento de um empréstimo. Vem um credor que cobrou uma dívida, tem um documento com duas assinaturas de testemunhas. O tribunal vai colocar pontos de interrogação sobre esse documento, uma vez que o próprio devedor poderia colocar esses pontos de interrogação. Ele poderia falar, o documento é falsificado. Para cobrar uma dívida com um documento, é necessário autenticar o documento, fazer que um shtarot. Como se faz o Kiyum? Vimos já várias vezes, ou os dois, duas testemunhas que assinaram vêm falar que essas são as nossas assinaturas, usa a nossa Mishá como se faz isso, ou outras duas testemunhas vêm e falam, olha, essas duas assinaturas são legítimas, ou o tribunal pode comparar essas duas assinaturas com outro documento que tem também duas assinaturas idênticas, e esse documento já foi autenticado. Vamos ver no nosso DAF também uma outra forma de como comparar as assinaturas. Fala Gmará, fala Mishnah, Zé Omer Zektav Yadiv Zektav Yadoshel Haveri. Vem uma testemunha que assinou e diz, essa é minha assinatura e a outra assinatura é da outra testemunha. Zé Omer Zektav Yadiv Zektav Yadoshel Haveri. Vem a outra testemunha que assinou e diz, essa é minha assinatura que eu assinei e a outra assinatura é do meu outro, da outra testemunha. Ou seja, os dois estão testemunhando sobre as duas assinaturas. Areu Nemanim, eles são confiados, autenticaram o documento. Temos duas testemunhas sobre cada assinatura. Porém, Zeomer Zektav Yadi, Vezeomer Zektav Yadi, Trichim Etzarek Imaem Acher Devereb. Porém, numa situação que uma testemunha, digamos, Shimon vem e fala, essa é a minha assinatura. A outra assinatura, eu não sei de quem é. Vem Reuven e diz, essa é a minha assinatura. A outra assinatura, eu não sei de quem é. Então temos Reuven atestando que a assinatura é dele e Shimon atestando que a outra assinatura é dele. Não temos duas testemunhas sobre cada assinatura. Temos duas testemunhas, cada uma falando uma coisa diferente. Um fala que essa assinatura é dele, o outro fala que a outra assinatura é dele. O que se faz agora? Fala Rebi, eles têm que trazer uma terceira testemunha. Tem que trazer Levi. Levi vai vir testemunhar sobre as duas assinaturas. Dessa forma, vamos ter duas testemunhas que testemunham sobre cada assinatura. Tem Reuven e Levi testemunhando sobre a assinatura de Reuven. Temos Levi e Shimon testemunhando sobre a assinatura de Shimon. Isso fala Rebi. Fala-Hamim, o Rebi fala, os sábios, enam tzrechim letzerefim ha-emacher. Fala-Hamim, não é necessário trazer Levi. Ela neman adam lomar zektav yadi. É suficiente que cada um fala que essa é a minha assinatura, outro fala que a outra é a minha assinatura, para autenticar o documento. Vamos lembrar por quê? Não temos duas testemunhas sobre cada testemunha, sobre cada assinatura. Fala-Hamim, que tem que ser lomar. Quando você concluir o seu raciocínio, você vai chegar à seguinte conclusão da explicação da Machloket Rebbe Chachamim. Ledivrei Rebbe, conforme Rebbe, começamos Rafael e Vincent. Alaktav Yadan Remeidim. Quando as testemunhas vêm testemunhar sobre as assinaturas, eles estão literalmente testemunhando sobre a assinatura. Ou seja, quando Shimon vem testemunhar sobre a assinatura dele, é exatamente isso que ele está fazendo. Então, falar Ebi, é necessário ter duas testemunhas para cada assinatura, pela Torá, na maioria dos casos. Uma testemunha tem que ser composta. Um testemunha tem que ser composto por duas testemunhas. Aqui também não é diferente. Portanto, é necessário ter duas testemunhas para cada assinatura. Deve Rami, porém os sábios, o que eles sustentam? Almaneshe Bestar Emeidim. Quando as testemunhas vêm e falam, essa é a minha assinatura, eles não vêm só testemunhar que essa é a minha assinatura. Eles vêm testemunhar que o shtar, o documento, é válido. O documento não é falsificado. E o empréstimo aconteceu. Portanto, quando Shimon vem e diz, essa é a minha assinatura, ele está dizendo em outras palavras, e o empréstimo aconteceu. Eu vejo a mesma coisa, essa é a minha assinatura, e o empréstimo aconteceu. Temos duas testemunhas sobre a mesma coisa. O quê? Que o empréstimo aconteceu. Fala, pshita, isso é óbvio. Que essa é a Machloket Rebbe Chachamim. vamos na frente como fica a Halakha na prática. Fala que não é tão mal de tema. Poderíamos pensar diferente como explicar. Lerebis, fuquem safka lei. Eu poderia pensar que conforme Rebi, estamos na dúvida. Não sabemos como analisar o testemunho de cada testemunha que vem falar sobre a assinatura dele. Será que ele vem falar sobre a assinatura? Ou será que ele vem falar sobre o maneche bestar? Sobre os compromissos do documento, sobre o empréstimo? Talvez estava na dúvida. E a Taviadame Meirim, se eles também testemunham literalmente sobre a assinatura deles, ou a Maneche Bestare Meirim, vamos considerar que eles também testemunham sobre os compromissos do documento, o deveria estar, o conteúdo. Venaf Kamina, fala, mas qual, que diferença faz para nós se Rebi diz estamos na dúvida, ou se não estamos na dúvida? Temos certeza que os testemunhos vêm testemunhar sobre a assinatura deles. Venaf Kamina, a diferença é. Numa situação que tinha Reuven e Shimon assinados num documento, não sabemos se é falsificado ou não. Reuven faleceu. Shimon, ele quer vir testemunhar sobre a assinatura dele. O que ele pode fazer agora para validar o documento? Fala agora que se Rebbe estava na dúvida, se o testemunho vai testemunhar sobre o conteúdo do documento ou sobre as assinaturas dele, ponto final. Seria necessário que Shimon trouxesse outros dois, duas testemunhas, Levi e Yehuda, para testemunhar sobre a assinatura de Reuven. De imken kanafek nehiriva de mamona apuma de hatzada. Porque se Levi fala, talvez as testemunhas vêm testemunhar sobre o conteúdo do documento, os compromissos, o empréstimo, no caso. Então, Shimon não pode vir testemunhar sobre a assinatura dele e também sobre a assinatura de Reuven, porque se esse fosse o caso, quando ele falar, essa é a minha assinatura, então é como se os Ramos já tivessem escutado, em outras palavras, e o empréstimo aconteceu. Ele testemunhou que empréstimo aconteceu, os Ramim aceitaram esse testemunho dele, não vão cobrar a dívida até ter dois testemunhos sobre o empréstimo. Mas é como se metade do empréstimo já está obrigado a ser pago. Uma forma de metáfora, é como se metade já fosse obrigado, porque metade do testemunho já foi recebido. Porém, quando Shimon vem e ele vem testemunhar sobre a assinatura de Reuven, junto com Levi, Vamos receber o testemunho de Shimon com o Levi, se resulta que a outra metade do empréstimo, que não foi oficializada ainda, porque não temos duas testemunhas válidas que foram autenticadas, duas assinaturas, então se resulta que Shimon vem validar também a assinatura de Levi, vem validar também a outra metade do empréstimo. É como se Shimon vem validar metade da assinatura de Reuven e Levi vem validar, autenticar a outra metade. Se resulta, fala Gmará, que por causa de Shimon estamos cobrando 3 quartos do empréstimo e por causa de Levi somente 1 quarto. A Torá fala, Pishnai Medim Yakum Davar. Para você aceitar duas testemunhas, para você oficializar algo, precisa de duas testemunhas no julgamento. É necessário que as duas testemunhas tenham o mesmo peso na testemunha, não seja um protagonista principal e outro secundário. No caso aqui, se Shimon tivesse testemunhado 3 quartos do empréstimo e Levi só 1 quarto, Shimon é a testemunha principal e Levi é o secundário? Isso não é uma testemunha válida. Os dois têm que testemunhar sobre metade do que eles estão testemunhando, metade do empréstimo no caso. Porém, Kamash Valander, Mifshat Pshita Lei. Fala Gmará. Greve tem certeza, as testemunhas vêm testemunhar sobre a assinatura deles e ponto final. Não sobre o conteúdo do documento. Isso que nós, no tribunal, vamos receber deles. Vamos receber deles que a assinatura é válida e daí pra frente nós vamos julgar e vamos obrigar o devedor a pagar o empréstimo dele. Uma vez assim, quando Shimon vem e fala, essa é minha assinatura, ele não é confiado. Quem disse? Ele tem que ter ele e outra testemunha, digamos Yehuda, vem testemunhar que essa assinatura é a assinatura de Shimon. E quando eles vão oficializar a assinatura de Reuven, autenticar, vem Shimon, vai se juntar a Levi e vai testemunhar que a assinatura de Shimon, de Reuven, é válida. Então se resulta que Shimon está oficializando metade do empréstimo. Metade da assinatura dele é autenticada por causa dele, metade da assinatura de Reuven é autenticada por causa de Shimon. Então metade do empréstimo foi autenticado por causa de Shimon, e com relação a outra metade do empréstimo foi oficializada também por causa de Levi e também por causa de Yehuda. Uma vez que Shimon ele só oficializou metade do empréstimo, porque metade do testemunho foi aceito por causa dele, foi aceito pelos sábios por causa do testemunho sobre a assinatura dele e a assinatura de Reuven, então tudo bem. O que o testemunho não pode é testemunhar sobre mais do que metade da obrigação sobre o que ele está falando, metade do empréstimo. Então fala Benekula Benekuma, tanto nesse caso que ele Rebbe veio facilitar, Alaha, fala que Shimon pode testemunhar sobre a assinatura dele e sobre a assinatura de Reuven que faleceu. E tanto para dificultar, Alaha também deve ensinar a mesma coisa. No caso da nossa Mishnah, Shimon vem testemunhar sobre a assinatura dele, Reuven vem testemunhar sobre a assinatura dele, não é suficiente. Tem que ter também Levi, que venha testemunhar sobre as duas assinaturas, para ter duas testemunhas sobre cada assinatura. Nesse caso, duas testemunhas assinaram um documento, um deles faleceu. Preferiu ter outras duas testemunhas, Levi e Yehuda, para vir testemunhar sobre a assinatura de Reuven. Obviamente isso vai como Hachamim. Porém, Rebbe ia facilitar essa halacha. Conforme Hachamim, se Shimon vem testemunhar sobre a assinatura dele e a assinatura de Reuven, 3/4 da dívida sendo cobrada por causa de Shimon. Isso não pode. Porém, conforme Rebbe, somente metade da dívida sendo cobrada por causa de Shimon. Isso falou Agmará, concluindo. Vei lei katrei lachad mai. Pergunta mais conforme Hakami. Nesse caso, Reuven faleceu. Shimon quer vir testemunhar que essa assinatura é legítima de Reuven. Não conseguiram encontrar dois testemunhos além de Shimon para testemunhar isso. O que se faz? Amarabai, fala abai. Lichtov hatimat yadei achaspa veshadelei bebeidina. Shimon vá, assine numa pedaço de barro a assinatura dele, leva para o tribunal e dá para o tribunal. O tribunal já vai entender que ele que assinou esse pedaço de barro. Vão comparar a assinatura, vão ver a mesma assinatura ao documento, ao pedaço de barro. Por comparação de assinaturas, vão autenticar a assinatura de Shimon. O Marcos aqui na Bebedina, Rami vão autenticar a assinatura dele por comparação das assinaturas. Nem tem que falar nada, ele não tem que testemunhar sobre isso. Então o ponto de interrogação só está sobre a assinatura de Reuven. Shimon vá com Levi. Levi também sabe que essa assinatura é de Reuven. E vão testemunhar sobre a assinatura de Reuven. Nessa situação, metade do empréstimo sendo cobrada por causa de Shimon, metade por causa de Levi, e é perfeito. Fala na verdade, fica a raspa. Shimon só deve assinar num pedaço de barro. Avalamegil talo, mas não um pergaminho. Que diferença faz? Dirma Mashker Lainis de Lomari. Talvez alguém desonesto vai achar um pergaminho com uma assinatura de alguém, de Shimon no caso. Decatav ilavei maidebai. Essa pessoa desonesta vai escrever lá com um cheque que eu estou devendo para essa pessoa tanta quantidade de dinheiro, Shimon. Então, o veterano Mishnah diz: se vem uma pessoa com um documento, num pergaminho, que o devedor escreveu: eu devo dinheiro para fulano e minha assinatura, mesmo que não tenha testemunhas, o credor pode cobrar essa dívida. Então, o Shimon deve assinar num pergaminho, porque talvez alguém desonesto vai querer colocar lá um valor como um cheque para que Shimon pague para ele. Um empréstimo que nunca aconteceu. Então o Shimon escreveu um pedaço de barro, um documento escrito um pedaço de barro, não um documento válido, e o empréstimo nunca não seria cobrado por causa disso, mesmo que alguém sim escreveu lá. A maravilha, mas o Shimon fala, sabe, em nome de Shmuel, Alaha que deveria Hachamim. Alaha é como Hachamim. Falou Hachamim, o testemunho, que vem testemunhar sobre a sua assinatura e está testemunhando sobre o conteúdo do documento, o conteúdo do Shtar. Portanto, Se vem Shimon e fala, essa é minha assinatura, eu vou falar, essa é minha assinatura, tudo bem. Os dois estão testemunhando a mesma coisa, que o empréstimo aconteceu. Pshita, isso é óbvio. Ritve Rebi Malachá Kerabim é Rebi contra Hakamim. Com certeza, Alachá é como a maioria dos sábios. Alachá Kerabim. Fala, agora mal de tempo, podemos pensar que não. Alachá Kerabim Mechaverou, Afilo Mechavera. Poderia pensar, uma vez que a regra é Alachá é como Rebi contra qualquer sábio, se é um contra um, Alachá é sempre como Rebi. Eu poderia pensar a mesma coisa, se é Rebi contra a maioria dos sábios, também Alachá é como Rebi. Kamash Malan, você fala Revidão em nome de Shmuel, que não, Alachá é como Rahamim contra Rebi. Continuamos a amar, ler Avchina Barchia de Ravidá. Fala Avchina Barchia para Ravidá. Gabra tem aqueles que falam Ravuna Bariudá de Ravidá. Um outro sabe, Ravuna Bariudá falou para Ravidá. Gabra tem aqueles que falam Ravchia Bariudá de Ravidá. Foi Ravchia Bariudá que falou para Ravidá. O Mi Amar Shmuelach, como podemos falar que conforme Shmuel, Alachá é como Rahamim? Tinha um documento que foi levado no tribunal de Shmuel. Autenticaram esse documento lá. E no texto da autenticação, onde os juízes eles assinam, está escrito o seguinte: uma vez que veio Ravanan Barachia, que era um dos testemunhas, e testemunhou sobre a assinatura dele e da outra testemunha, o mano, quem era o outro, Rav Hanan Baraba, era Rav Hanan Baraba, o midato Rav Hanan Baraba, ve'as lachatimot yadei, ve'adechad deimei. Uma vez que veio Rav Hanan Baraba também, e falou, essa é minha assinatura, e essa outra assinatura é do meu companheiro, o mano, quem é o outro testemunho, Rav Hanan Barachia, era Rav Hanan Barachia, e sharnoi ve'kiamnoi kidechazi. Fortificamos, oficializamos o documento. O que se vê daqui? Que é necessário que cada testemunha testemunhe sobre as duas assinaturas. Isso não é como Rahamim, isso é como Rebbe. E anteriormente falou o Shmuel que ela é como Rahamim. Amade, falou Rabi Abba respondendo, falou Rabi Abba respondendo, Haushtara Diat Mehave. Lá era um caso excepcional. Por quê? Porque lá era um documento que os órfãos estavam cobrando uma dívida que alguém devia para o pai deles. Então Shmuel, Shmuel teve um receio. O que acontece se esse documento vai ser levado para um tribunal que vai se confundir? Quem eles vão se confundir? Vesavat Shmuel teve o seguinte receio. Dima ika desvira lei alaha kerem mechavero velo mechaverav. O beha filo mechaverav. Talvez tenha um tribunal que entendeu errado. Esse tribunal sucede que, em geral, Alachá é como Rebbe contra um sábio, mas Alachá é como a maioria dos sábios contra Rebbe. Nesse caso, Alachá seria como Rebbe. Então, se Shmuel tivesse escrito na autenticação que Rav Hanan Barachia testemunhou sobre a assinatura dele, e o outro sábio, Rav Hanan Baraba, atestou sobre a assinatura dele, esse outro tribunal, que vai se equivocar, ele vai falar, olha, Alachá é como Rebbe, que isso não é uma autenticação verdadeira, é necessário ter duas testemunhas sobre cada assinatura. Então, falou Shmuel, talvez esse tribunal vai falar que esses órfãos não merecem cobrar essa dívida, porque o documento não é válido, não é autêntico. Savar, falou Shmuel, avidravka, eu vou fazer da melhor forma possível. Mesmo que pela Alachá, que foi a minha opinião, Alachá é como Rahamim, fala Shmuel. E seria suficiente que cada testemunha testemunhe sobre a assinatura dele, para que esse tribunal enganoso não se confunda e fale que os órfãos não merecem cobrar essa dívida, ou fale que cada testemunha testemunhe sobre as duas assinaturas. Que redelou massa de ato, para que os órfãos não percam essa cobrança do empréstimo. Então, lá é uma exceção à regra, não é a prova, como o Shmuel ensina Alachá na prática. A maravilha da Shmuel fala o sábio. Numa situação, um credor tem um documento, tem duas assinaturas lá, e também tem o texto da autenticação. Nós, os três juízes, concluímos que o documento é autêntico e as três assinaturas. Porém, o devedor, ele continua teimando. Ele fala que esse documento é falso, as assinaturas dos juízes também são falsificadas. Então, esse tribunal ele agora vai falar, olha, você tem que autenticar outra vez esse documento e nós vamos cobrar essa dívida. Então fala de nome Ishmael e Vedayar Mitzarafi. Se vem uma das testemunhas que assinou o documento e diz, essa é minha assinatura, e vem um dos juízes que assinou a autenticação e fala, essa é minha assinatura, eles são suficientes para, como duas testemunhas, e autenticam o documento. Isso falou o sábio. Amaram Barham fala o sábio, Kamameal Hashmata, que bonito é esse ensinamento. Maravilhoso. Amaram Adisirava, Maima Aliuta, por que você acha esse ensinamento especial? Mas de Kamasi Tsaada, Lokamasi Dayana, de Kamasi Dayana, Lokamasi Tsaada, cada um está testemunhando sobre um assunto diferente. Você não pode combinar os dois. A testemunha vem e fala, essa é minha assinatura, o empréstimo aconteceu. O juiz vem e fala, essa é minha assinatura, e a autenticação aconteceu, as assinaturas não são falsificadas. Cada um está falando uma linguagem diferente, os testemunhos são uma coisa diferente. A testemunha vem e fala que o empréstimo aconteceu, e o juiz fala que as assinaturas são válidas, não são falsificadas. Mas eles não são duas testemunhas sobre o mesmo assunto, o mesmo testemunho. Cada um está falando sobre assuntos diferentes, aspectos diferentes. Então, eles não podem se somar. Isso fala Rava. Ela, por isso, corrija a Mara, que ata Rambar Bereskel Amar. Quando veio Rambar Bereskel a Babilônia, ele falou: Lota tzitino lehane klale de kai de Uda achim ishme de ishme. Nem prestem atenção a essa regra, essa lacha que falou Yehudá, o meu irmão, em nome de Shmuel. Essa lacha não é verdade, fala Rambar Bereskel. A testemunha e o juiz, eles não podem se somar para autenticar o documento. Somente duas testemunhas para autenticar o documento, ou os juízes venham e autentiquem a autenticação. Viramos a página Ikravanai Ahvadra Bhia Baraba Lemisman Sumsene. Ravanai, irmão de Abhia Baraba, ele foi numa região onde tinha lá sábios que moram, ele foi comprar gergelim. Vamarachi. Ele falou, isso falou Shmuel, a testemunha e o juiz se somam para testemunhar que o documento é válido. Mesmo Alaka, Amar a Meimar falou a Meimar, Kamameali Hashmata, que bonito é esse ensinamento. Amar e Ravashi, falou Ravashi para Meimar, Lea Meimar, Mishum de calça a voa de ima, de imer, Adnaio me calça atla. O motivo que você elogiou esse ensinamento é porque o seu avô, o pai da sua mãe, Ram Barhama, elogiou também. Foi Ram Barhama que elogiou, como eu disse anteriormente. Então, o neto também está elogiando. Porém, falando, Akvar Parha Rava. Rava já rejeitou isso, Alaha não é assim. As duas testemunhas têm que falar sobre a mesma coisa. Não pode ser uma testemunha que fala sobre uma coisa e a outra testemunha fala sobre outra coisa e vamos entender indiretamente que eles estão concordando. Não é um testemunho válido. Eles têm que falar a mesma coisa, a mesma Agadá. Continuando, Amara Safra, Amara Biaba, Amara Bitsag, Bashmur, Barmarta, Amarav. Maravuna, fala o seu nome de Ravuna, Vamra, tem aqueles que falam Maravuna, Amarav, Ravuna que foi o nome de Rav. Shloshashi Ashvul e Kayemet Ashtar, Shnai Makirim Hatimot de Edim, Vechad no Makir. Tinham três juízes que estavam com documento para ser autenticado. Dois juízes conhecem a assinatura, sabem que é duas assinaturas legítimas, conhecem os testemunhos. Foi o terceiro juiz, que é indispensável para assinar a autenticação, ele não conhece as assinaturas. Então o que se faz? Atilo Hatmu Meidim Befanav Bechotem. Então o que se fazia para autenticar o documento é que os juízes escreviam, nós, os três juízes, nos sentamos, concluímos que o documento está autenticado. E as assinaturas? Então, se os dois juízes que conhecem as assinaturas não assinaram ainda a autenticação, então eles podem ir testemunhar para o terceiro. Agora os juízes vão fazer papel de testemunhas. Testemunhar que as assinaturas são válidas. O terceiro vai receber o testemunho deles. E os três vão assinar. Vão assinar sobre a autenticação. Mishechatum. Por isso aconteceu que os juízes, eles se confundiram. Eles assinaram já a autenticação antes de testemunhar para o terceiro. Emeidim Befanav. Eles não podem mais testemunhar. Por quê? Uma vez que eles assinaram algo que é mentira. Eles escreveram, nós, os três juízes, concluímos que o documento é autenticado. E na verdade, isso não tinha acontecido. Somente os dois juízes sabiam disso. O terceiro não. Eles assinaram uma autenticação de forma de mentira, uma forma enganosa, então eles já não podem mais autenticar. Para que as pessoas não pensem que os Hamim estão fazendo autenticações falsas. Porém, pergunta não, Mikatvina. Parece que todo problema é que os dois juízes vão assinar antes do terceiro juiz saber do testemunho. Porém, pergunta não, Mikatvina. Como se pode falar que é permitido escrever o texto? Nós, os três juízes, concluímos que o documento é autenticado antes que o terceiro juiz sabia disso. Verhamara Papi Mishmederava falou sábio, Hayashat de Daya de Nichtav. Mikamet de Nichvu Saadi, Achatimat Yadai Upsula, fala o sábio, fala Rava, esse é essa acharta, ou seja, essa é a autenticação do documento, que foi escrita antes que, que as testemunhas venham testemunhar sobre a autenticação das assinaturas. Upsula, a autenticação é inválida. Esses juízes não podem assinar sobre esse texto, porque o texto foi escrito de Nitrasa Keshika, que parece uma mentira. Os três juízes nem sabiam da autenticação. Escreveram no documento o texto da autenticação, mesmo que sem assinar, parece uma mentira. As pessoas vão fazer pouco caso dos Hachamim. Então, essa autenticação é inválida. Então, como você pode falar que todo o problema é que os dois juízes assinaram já? Mesmo que eles não assinaram, já escreveram o texto, já seria um problema. Não podemos usar essa autenticação? Temos que autenticar de outra forma? Aqui também no caso, no nosso caso de antes, parece uma mentira, eles assinaram um texto sem que o terceiro juiz sabia disso. Então corrija Agumara, Achelokatvu, Meidin Befanav e Hotem. Antes de escrever o texto da autenticação, os dois juízes podem fazer o papel de testemunhas e testemunhar para o terceiro, e depois escrever o texto e assinar. Mishekatvu, por isso já escreveram o texto. Não é possível que esses dois juízes que escreveram esse texto vão testemunhar depois para o terceiro e depois assinar, porque eles escreveram um texto de autenticação de forma enganosa, como se fosse uma mentira, e não pode, esses juízes não podem mais autenticar esse documento. Outros juízes podem, mas esses juízes não podem. Fala Shma Minatla. Se vê daqui três alachot novas. Shma Minat, se vê daqui Edna Sedayan. Se vê daqui uma malachá muito interessante, que o juiz pode fazer o papel de testemunha, depois de testemunhar, ele pode se juntar aos juízes e oficializar o caso. É como se esse juiz escutou o testemunho dele próprio e vim testemunhar, como esse, e vim julgar, como nesse caso, dois juízes sabiam que a assinatura é legítima. Eles falam para o terceiro juiz que a assinatura é autêntica, as duas assinaturas são perfeitas. Depois de fazer papel de testemunhas, eles vão se juntar ao terceiro juiz e vão ser juízes também, vão assinar a autenticação. Não tem problema. Mishma me dá se ver uma outra alahada aqui. Dayanina makirim hatimot ede'edim enan tzrichim la'id befneem. Se tem juízes que já sabem, já conhecem a assinatura dessas testemunhas e sabem que é autêntico, não é necessário que outras testemunhas venham testemunhar para eles. Como se vê nesse caso claramente. Mishma me dá se ver daqui uma outra alahada. Dayanin shem makirim hatimot ede'edim tzrichim la'id befnei kol echad ve'echad. Num caso que os três juízes não sabem da autenticação das assinaturas, vem duas testemunhas para autenticar, tem que testemunhar na frente dos três juízes. Como você vê daqui, dois juízes já sabiam da autenticação, eles tiveram que testemunhar para o terceiro e só depois assinar a autenticação. Isso é proibido de falar Gemara, às vezes as três alahot. Porém, não é tão simples assim. Matkivla Ravash, perguntou Ravash. Bishlama enasedayan shamina mina. É verdade, a gente aprende essa alahá que um juiz pode fazer o papel de testemunha e depois de juiz outra vez. Por essa outra alahá que você diz, que se tem juízes que conhecem as assinaturas, não é necessário que outras testemunhas venham e falam testemunhas sobre essas assinaturas? Não vejo isso daqui. Dima leolame malach tzrichim. Fala Ravashi, pode ser que em geral, sim, seja necessário. O fato dos juízes saberem da autenticação das testemunhas não é suficiente. Porém, Veshaneach, aqui é diferente de Kamekai Magadá Bechad. Aqui é diferente porque o terceiro juiz não sabia. Então, os dois juízes que sabiam vão fazer papel de testemunhas. E vão testemunhar para um juiz só, que seria suficiente. Aí eles vão fazer, vão julgar e vão assinar. Por uma situação diferente, que os três juízes já sabem que as assinaturas são autênticas. Aqui não existe uma situação que os dois juízes vão testemunhar para o terceiro. O terceiro também já sabe. Então será necessário talvez que sim, duas testemunhas venham testemunhar para ele sobre essa autenticação. Talvez, não se vê daqui diferente. Essa outra alahá, que se tem testemunhos, que juízes que não sabem da autenticação de um documento. Vem duas testemunhas, vem testemunhar que sim, o documento é autêntico. Você diz que o quê? Essas duas testemunhas têm que testemunhar na frente dos três juízes. Não é suficiente testemunhar na frente de dois juízes. E o terceiro, se apoiar a isso, que os dois juízes já aceitaram esse testemunho, e confiar neles e assinar também. Não se vê disso daqui. Pode ser que em geral isso não seja necessário. Pode ser que o terceiro juiz pode sim se apoiar nisso que os outros dois já receberam os testemunhos. Aqui, no caso, que os dois juízes já sabiam disso, é diferente. Porque se os dois juízes não vão testemunhar para o terceiro só vai se apoiar nisso que os dois juízes já sabem, não vai ter uma agadá, não vai ter a fala da testemunha, que é necessária. Então, os dois juízes têm que testemunhar para o terceiro juiz e depois se juntar como juiz. Porém, em geral, numa situação que os três juízes não sabem, vendo isso das testemunhas, e testemunham para dois juízes, talvez o terceiro não tem que estar presente, é suficiente ele se apoiar nisso que outros dois juízes já aceitaram a testemunha e assinar também. Então, fala na marcha, as últimas duas alahot não seria prova nem para cá nem para lá. Para a primeira alahá de Edna Sedayat se vê sim, que o juiz pode fazer o papel de testemunha e também de juiz. E a Tiv Rabi Abba vê que a Mara Lehashmata de Edna Sedayat. Rabi Abba se sentou na sinagoga e falou esse ensinamento que Edna Sedayat, a testemunha, pode se tornar juiz. Eite vira Safra le Rabi Abba. Ela Safra perguntou para Rabi Abba: Raul Shlosha vehem Bedin Yamdu Shnaim Yoshivu Mechavrem Etzalehechit. O caso de uma Serra de Rosh Hashanah, para quem se lembra, que do Shachod, a santificação do novo mês. No dia 30 do mês, por exemplo, vieram os três juízes estavam sentados e viram a nova lua. Quando os testemunhas veem a nova lua, eles têm que vir para o tribunal. Testemunha, vimos a nova lua. O tribunal vai verificar, vai interrogar eles. Se for verdade, vamos fixar que hoje, dia 30 do mês, na verdade é primeiro do próximo mês. O mês passado foi mês Hasser. Chodesh Hasser é um Chodesh incompleto. Um mês de 29 dias. Agora o caso é que três juízes do Sanedrim, Behem Bedin, pertencem ao Tribunal Supremo do Povo de Israel, que tem autoridade de certificar o novo mês. Eles viram a nova lua. Então o que se faz? Em Amdu Shnaim, dois desses juízes se levantem e vão virar papel de testemunha. Veoshivu Mechavere Etzalaech. Sobrou um que viu a lua. Tem que chamar mais dois juízes do Sanedrim para fazer um tribunal de três juízes. E veio o esses dois vão testemunhar na frente dos três. Veio o Mekudash, a Kodesh Mekudash. E vão falar santificado, novo mês santificado. Shena Yahin Neeman Alideat. Por quê? Não é suficiente que um juiz vai receber a testemunha de duas testemunhas e fixar um novo mês. Um juiz não tem autoridade de santificar um novo mês. É necessário três testemunhas. E se você quiser falar que o juiz pode fazer papel de testemunha e também de juiz, para que chamar outros dois do Sanedrim? Dois juízes viram a nova lua, eles se levantam e vão fazer papel de testemunha para um juiz. Depois de testemunhar, é como se eles tivessem escutado o testemunho deles próprios. Eles se sentem junto com esse juiz que recebeu o testemunho deles e santifiquem o novo mês. Porque ainda a Sedaiá, a testemunha, pode virar juiz. Então, para que chamar outros dois juízes para se juntar com esse um e formar um bedim de três? Fala, Gumara, Marley, Fodra, Biaba, Alfred, de Caixa ali. Eu tinha essa mesma pergunta. Mishael Teler Ravitzka Bar Shmuel Bar Mata, eu perguntei para o sábio Ravitzka Bar Shmuel Bar Mata, Ravitzka Ravuna, e Ravitzka perguntou para Ravuna, Ravuna de Ria Barav, e Ravuna perguntou para Ria Barav, e Ria Barav de Rav, e Ria Barav perguntou para Rav. E Amar Leu respondeu Rav, Hanach le Duda Chodes de Oraita, de Kirush Teru de Rabana. A pergunta nem começa a falar Rav. Por quê? Porque o testemunho da nova lua, do novo mês, é um testemunho de um conceito pela Torá. Kiddush HaChodesh, a santificação do mês, é um conceito pela Torá. Malachada Torá, El Ednase Dayan. Malachada Torá, testemunha não vira juiz. Ou você é testemunha, ou você é juiz. Porém, Kiyush Tarot de Rabaná. Porém, algo muito importante para nós aqui, que essa alahá de autenticar um documento é só um conceito rabínico. Pela Torá, vem um documento com duas assinaturas, pela Torá, os juízes podem confiar nesse documento e cobrar a dívida. Os Hamim quiseram caprichar e fazer o Kiyush Tarot, a autenticação do documento, para não ter nenhum receio de desonestidade. Então, esse conceito de autenticar o documento é só um conceito rabínico. Os Hamim facilitaram, falaram que o juiz pode virar testemunha e virar juiz. Isso fala aqui a Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca o próximo dava uma nova Mishnah. Uma mulher chega para uma cidade e diz: olha, eu era casada, mas eu me divorciei, e eu posso me casar outra vez. Será que os Hamim vão confiar nela? Será que ela está mentindo? Ela já é casada, ela não pode se casar outra vez. Ela mentiu, ela quer se fazer passar de divorciada para se casar outra vez. Nós vamos na próxima Mishnah essa alahá com muito mais. Baruch Adonai Olam, amém, amém.